Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora, bom dia ao auditório da Rádio Geice. Estamos em antena para mais uma edição do programa relacionado com o turismo na antena da Rádio Geice. É o Mais Turismo de hoje, desta feita com um convidado que nos chega da cidade berço de Guimarães. Estou a falar de Alberto Sousa, um dos sócios da Quality Tours Portugal. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Nuno. Como estás? Tudo bem?
Ótimo, bem-vindo. Obrigado por teres aceito estar aqui nos estúdios da Rádio Geice.
Obrigado. É sempre um prazer vir a Viana do Castelo. Gosto muito de estar cá e estar contigo também. Obrigado.
Ora então, a Quality Tours, estamos a falar de um projeto que nasceu na altura de 2004, a altura também do Euro, que passou também por Guimarães. Guimarães, que tem sido uma das cidades em destaque também nos últimos anos, aqui no panorama turístico nacional e principalmente reportando-nos ao norte do país, tanto que Guimarães tem sido um destino muito ligado ao turismo cultural. Como é que surge este projeto da Quality Tours Portugal, da qual tu és parte integrante já há alguns anos?
Olha, a Quality Tours Portugal nasceu de uma ideia da Dona Eugénia Sousa, que estava a tirar um bacharelato em turismo na Universidade do Porto, e em conjunto com uma colega decidiram formar a Quality Tours. Realmente nasceu em 2004. Os primeiros anos foi muito de conhecer o território português, porque o foco da Quality Tours era realmente fazermos o turismo receptivo, trazer turistas de fora, turistas estrangeiros, para conhecer Portugal. E esse foi o objetivo principal quando se formou a Quality Tours. Então, os primeiros anos foi muito dedicado a isso, a conhecer o território, conhecer as parcerias que se podiam fazer. Realmente foram ali 2-3 anos de preparação para se poder criar uns pacotes que fossem atrativos para escolhermos serem escolhidos determinados mercados, que eu vou depois para a frente vou passar a dizer, para se começar a promover Portugal. A ideia também era sempre tentar com que as pessoas começassem a conhecer Portugal por Guimarães, por ser a cidade berço, onde tudo começou, digamos assim, e era também transmitir essa ideia aos turistas que querem conhecer Portugal. Pronto, foram anos de, o início dos anos foi um ano de realmente pesquisa. Depois passou-se à parte realmente da atividade, da promoção nos diferentes países, como a França, a Espanha, a Inglaterra. Mais tarde fez promoção também no Brasil. E realmente os anos foram passando, a empresa foi evoluindo e fomos consolidando os mercados, alguns mercados. Outros deixámos de trabalhar porque não fomos competitivos ou porque para nós achámos que não eram atrativos. Mas outros, como o francês, o espanhol e o brasileiro, mantemos boas relações e boas formas de trabalhar. Temos também o mercado português, que é um mercado muito importante, o próprio mercado interno, que gera um turismo receptivo muito interessante, a nível de visitas guiadas, de tours a nível nacional. Os clientes portugueses adoram cultura, adoram visitar monumentos, adoram visitar as nossas cidades, por isso Esse mercado português também é interessante. Para além disso, desde o início, como a Quality Tours Portugal, como é uma agência de viagens, operador de turismo, teve sempre também a vertente do outgoing, isto é, de termos o nosso próprio espaço, digamos, no mercado das agências de viagens tradicionais. A verdade é que nós não temos um balcão com essa vertente, ao balcão aberto com essa vertente, mas temos muitos contactos e contactos pessoais que fazem com que essa atividade do outgoing se mantenha e vá gerando também frutos e trabalhamos no fundo com todos os países do mundo onde os nossos clientes pretendem viajar. Pronto, para além disso, já agora também complemento, temos duas lojas de produtos tradicionais portugueses, uma delas em que fazemos a parte da degustação de vinhos e produtos tradicionais portugueses, mesmo em frente ao Paço dos Duques em Guimarães, é um bom sítio também de passagem para nos conhecerem. E para conhecerem melhor os nossos produtos.
De facto, estou num local privilegiado, provavelmente um dos monumentos mais visitados do nosso país, em frente à estátua de Dom Afonso Henriques, o conquistador, e tem sido certamente 15 anos a conquistar mercado. Porque a agência de viagens, na altura, sei que a Eugénia Sousa que falou, será a sua mãe?
É verdade. Eu entrei mais tarde, na empresa, entrei em 2009, mas sim, a minha mãe, com 45 anos, resolveu tirar essa formação. Na altura não estava a exercer nenhuma atividade, começou por tirar a formação e depois montou a empresa e aos pouquinhos foi consolidando.
E o seu pai também, que é uma pessoa importantíssima da Quality Tours Portugal.
Como é evidente, meu pai é um profundo conhecedor do território português, do território também estrangeiro, também conhece bastante e também incentivou muito, no fundo, a minha mãe a ir para a frente com este projeto e ainda hoje dá apoio e vai continuar a dar durante muitos anos, se Deus quiser.
Oxalá que sim, porque de facto é uma pessoa com quem nos habituamos também a cruzar no panorama das feiras nacionais ou até internacionais de turismo e diga-se que também a Quality Tours Portugal acaba por surgir no panorama dos operadores que fazem o incoming e que fazem a promoção de inúmeros destinos dentro de Portugal e que efetivamente dão a conhecer os produtos e as novidades e muitas destas cidades a esses vários mercados que aparecem. Na vossa loja, a nível de artesanato, que tipo de artesanato e oferta, digamos assim, têm à disposição de quem vos visita?
Olha, Nuno, uma das lojas é mais vocacionada para o produto tradicional português, desde os bordados de Viana, bordados de Guimarães, ao galo de Barcelos,
a cantarinha dos namorados
de Guimarães, todos esses, aos tambores feitos de madeira de Barcelos, de Vila Verde, essas coisas mais típicas que os turistas gostam de ter, como um souvenir, uma coisa assim mais tradicional. E depois a outra é mais vocacionada realmente para os vinhos, para os azeites, tudo português, como é óbvio, para a chapelaria portuguesa também. E realmente tentamos distinguir um bocadinho os dois espaços, que são os dois em frente ao Paço dos Duques também, onde inicialmente começou a Quality Tour, por curiosidade, numa dessas pequenas lojas, que depois, mais tarde, passou para o segundo andar desse mesmo edifício, mas que mantivemos as lojas como complemento, digamos assim, da atividade.
A Quality Tours, que também promove algumas degustações nessas lojas, nomeadamente na área dos vinhos, produtos regionais, que acabam muitas das vezes por complementar ou por servir de aperitivo, digamos assim, a visitas que passam ali por aquela zona da cidade de Guimarães.
Exatamente. Nós temos vários grupos que ao longo do ano já nos enviam uma programação correta de datas em que fazem as provas de vinho verde ou provas de bolinhos de bacalhau, que têm agora muita procura, ou então até uma prova do doce típico de Guimarães, que são as tortas de Guimarães ou o toucinho do céu. Realmente temos essa mais-valia também nesse espaço. E depois os passantes, os turistas passantes, que vão entrando e vão pedindo para fazerem as provas, as degustações durante o dia, quando nos visitam, sem aviso, não é? No momento.
E no âmbito da gestão da atividade turística, obviamente que, estando a operar em grande parte do território, se calhar mais até na parte vocacionada aqui ao norte do país, não sei se é assim ou não.
Sim, a tendência é focarmos mais no norte, mas claro, quando temos pedidos para Lisboa ou para o sul, claro que os temos que os realizar e propor aos nossos clientes.
É difícil fazer a rede de parceiros com quem trabalhar, seja na área de transporte, na área de acompanhamento das próprias visitas e alojamento, etc.?
Olha, Nuno, eu acho que não. Eu acho que, felizmente, o turismo teve um grande boom nos últimos 15 anos, penso. E acho que as pessoas foram se preparando de forma muito profissional. Não sei se foi graças aos cursos que existem, estás mais habituado a isso, à formação que existe, mas realmente eu acho que vejo muito profissionalismo na área, muita abertura para trabalho e para se realizar boas parcerias. Nós, felizmente, temos tido sempre bons parceiros e temos conseguido estabelecer parcerias sempre longas e parcerias eficazes. E realmente é esse o nosso objetivo, é quando estamos satisfeitos com o parceiro, é manter e continuar a trabalhar com ele. Sentimos agora um bocadinho sobre o turismo, sentimos realmente, por estarmos numa cidade ligeiramente no interior, sentimos uma sazonalidade, que acho que é normal das cidades mais pequenas, de novembro a... de outubro ou novembro a abril, pronto, uma quebra maior, mas fora isso, o resto do ano trabalhamos muito bem.
Acaba por ser um pouco também a imagem do que se sente aqui na cidade de Viana do Castelo e certamente em vilas como Ponte Lima ou até cidade de Barcelos, que não temos efetivamente a expressão que tem Lisboa ou Porto.
Exatamente.
E o feedback que vocês sentem do turista que vos procura, costumam aplicar algum tipo de inquérito ou como é que recolhem o feedback de satisfação dos clientes?
Olha, nós não temos hipótese de fazer inquéritos a todos os clientes, mas sim, uma larga maioria fazemos e pedimos o feedback e tem sido bastante positivo. As pessoas realmente têm-nos surpreendido, têm enviado e-mails de agradecimento, fotografias, alguns presentes até, fotografias, algo simbólico, e sentimos-nos realizados e satisfeitos com isso. Também dá-nos mais vontade para continuar e para ultrapassar as diversidades que aparecem no caminho.
Sim, e o que faz falta é isso, é passar as adversidades e termos sempre esse tal cuidado de mimar o nosso cliente com o melhor que nós temos para lhe oferecer. Depois deste primeiro momento de conversa, é a altura de irmos até à música, à playlist que o Alberto trouxe aqui para a parte dos ouvintes da Rádio Jace também conhecerem um bocadinho dos seus gostos musicais. Vamos ficar com uma música que eu gosto muito pessoalmente e que já não ouvi há algum tempo, dos Gotham Project e La Revancha del Tango. Voltamos já a seguir para continuar esta conversa. Até já!
Desapareció en mí, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Thank you. esas épocas, malos eran esos aires, pues de 25 años no existía.
Cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Estamos de regresso para a segunda parte desta conversa com Alberto Sousa, da Quality Tours Portugal. Então, estávamos aqui a falar um bocadinho de Portugal ter estado na moda estes últimos 15 anos, serem 15 anos em que o turismo está em alta. De facto, os números acabam por refletir isso mesmo. São inúmeras as cidades que obtiveram nestes últimos 15 anos, se calhar, distinções pela própria Unesco. Guimarães é uma delas, como património mundial. Sentes que as cidades e os destinos que têm a chancela da Unesco são mais procurados do que os outros locais, por exemplo, em Portugal?
Olha, sim, de facto isso é uma veracidade. Eu aproveito aqui, antes de mais, para também dar os parabéns ao município de Guimarães, que tem feito um trabalho muito notório na área do turismo. E realmente, desde que foi considerada, desde que tenho o emblema Património Mundial da Humanidade pela Unesco, o turismo subiu exponencialmente. Claro que isso foi uma alavanca e depois também o facto de Portugal estar na moda também ajudou, mas isso realmente foi, sem dúvida, um grande passo e o salto que faltava a Guimarães para se
afirmar
no turismo em Portugal. Depois disso, Guimarães, e por isso é que eu também dou os parabéns ao município de Guimarães, teve, em 2012, foi capital europeia da cultura. Isso foi outra das coisas que realmente se notou imenso, os turistas estrangeiros e portugueses, e não são estrangeiros, mas portugueses também, a visitarem Guimarães. Até agora, acho que foi o melhor ano de sempre. E depois, em 2013, foi capital europeia do desporto. Parece que não, mas isso também trouxe a Guimarães muita gente de fora e a dar a conhecer a Guimarães é muito importante, porque quando vai uma pessoa, se gosta do destino, vai recomendar o destino e as pessoas começam a ser uma bola de neve positiva, não é? E realmente, estando o turismo de Portugal em moda, a subir, Guimarães aproveitou, soube bem aproveitar essa onda e concretizar estes projetos no turismo que foi muito positivo para a cidade e também para Portugal, no fundo.
E sentes que a mais-valia, digamos, dessas infraestruturas e desse trabalho que foi feito de fundo, digamos, para que Guimarães hoje em dia tenha o Centro Cultural Vila Flor, o Centro também de Artes
multiusos.
E o Multiusos, digamos, tudo aquilo que foi criado acaba por potenciar, sem dúvida, que haja turismo durante todo o ano e motivos de atração durante todo
Exatamente.
O ano.
Haja turismo e depois hajam também outro tipo de eventos maiores, como por exemplo, associações de patinagem que vêm lá fazer o campeonato nacional ou europeu, associações de judo, congressos também de grandes exposições, de grandes empresas que fazem lá os seus incentivos. Isso também é bom porque traz outro tipo de turismo, não só o turismo cultural, mas o turismo de negócios, turismo de conferências, outro tipo de turismo que ajuda muito na época baixa a dar movimento à cidade e aos chamados players que existem, desde os transportes, à hotelaria, à restauração, a terem a não sentirem tanto uma quebra, no fundo, dos seus rendimentos.
E a proximidade com Braga é uma proximidade que é vantajosa para Guimarães?
Eu acho que Braga e Guimarães ainda continuam a trabalhar um bocadinho separados, mas acho que sim, acho que o facto de estarmos próximos ajuda, porque já tivemos várias situações, nós pessoalmente até a nível de Quality Tours Portugal, em que tínhamos eventos ou em Braga ou em Guimarães e que não tínhamos capacidade para o alojamento e que recorremos de realmente dessa proximidade para colocarmos os turistas ou os clientes, digamos, nessa cidade mais próxima para podermos conciliar o evento e concretizar o evento nesta zona, nesta área de geográfica da atuação.
O cluster aqui da região norte e o próprio aeroporto Francisco Sá Carneiro, que também foi melhorado, a nível da questão das low costs, toda esta situação que se vai gerando com a maior utilização do aeroporto, isso também é uma das grandes razões do sucesso do turismo Porto e Norte estar a ganhar terreno, por exemplo, ao Algarve?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que as low cost, eu sou a favor das low cost, acho que foi uma mais-valia para o Porto, para Portugal. Trouxeram muitos turistas. São turistas que são maioritariamente famílias, individuais, mas que vêm conhecer, lá está, mais uma vez vão passar a palavra do território e depois o passa-palavra vão dizer aos amigos, às famílias, e essas pessoas vêm conhecer Portugal. E depois também o facto de haver low cost, voos com preços mais acessíveis, aparecem também grupos já que se conseguem fazer, conseguem viajar através de low cost com contratação de lugares e tudo mais, e isso também é bom para a região, porque vem também grupos através de voos low cost, quer dizer, o low cost eu acho que veio para ficar, eu acho que
esse sim. Tipo de grupos procuram a agência para fazer o pacote-chave na mão ou procuram só para preencher, por assim dizer, ou para ter um feedback daquilo que vocês têm para oferecer?
Não, nós temos um bocadinho de tudo, temos grupos que nos pedem só a visita guiada, imagina, em Guimarães ou em Viana ou em Braga, ou então temos grupos realmente que nos pedem o pacote todo. Muitas vezes tem que caber ao entre aspas, ao vendedor, ao comercial, saber vender o produto e dedicar-se ao cliente para lhe conseguir vender algo mais para além de uma simples visita, não é? Isso é que às vezes é importante nós, quando estamos a falar com o cliente, ele sentir confiança em nós para que realmente possa comprar outro tipo de serviço. Nem que seja mais uma prova de vinho verde, não é? O que interessa é acumular serviço e trazer proveitos para a empresa e para quem trabalha connosco, para os colaboradores.
Para isso também é obrigatório conhecer bem o panorama nacional, seja a nível do que é procurado e bem do que é que temos para oferecer, não é? Porque sem isso também não conseguimos montar o produto ou packages, por assim dizer, para se conseguir vender. De facto, o vendedor a retalho, digamos assim, que acaba por fazer todo o trabalho de fundo que depois só se vê quando uma pessoa compra, digamos, as férias ou o pacote propriamente dito. Qual é que é o segredo a nível da procura nacional? Quais são os locais que são imprescindíveis para quem passe 2 ou 3 dias em Portugal ou até uma semana?
Olha, realmente eu acho que continua a ser muito o Porto, Lisboa, e eu não puxo tanto para o Algarve, mas puxo mais para o Douro, o Vale do Douro, e claro, Guimarães nós tentamos sempre cada vez mais incentivar a vinda, e quem vem a Guimarães realmente sente-se satisfeito e diz que vai voltar e tudo mais. Quando eu digo Guimarães, digo também Viana ou Caminha, que são cidades muito idênticas e que uma vez cá, os clientes de certeza que querem vir cá outra vez, porque realmente vale a pena. A divulgação, a comunicação, realmente se calhar às vezes não temos a força suficiente para isso, porque o Porto e Lisboa comunicam de uma forma muito mais forte.
E os grandes operadores, sendo que os grandes operadores ofuscam um bocadinho também os operadores, digamos, mais regionais.
Exatamente, claro que sim. E claro, como os territórios de Porto e Lisboa são mais conhecidos e que realmente têm um potencial muito grande, acabamos por, entre aspas, ter que fazer um esforço maior para sabermos vender os nossos destinos locais, mas eu acho que estamos no bom caminho e quando as pessoas vêm para estes destinos como Guimarães ou Viana, sem dúvida que gostam e querem cá voltar.
Estou totalmente de acordo, acho que tanto Viana como Guimarães, como outros destinos que estão um pouco na sombra das grandes cidades, nomeadamente aqui estamos a falar obviamente da área metropolitana do Porto, ou do movimento que o Douro consegue causar a nível de fluxos turísticos, podem vir a surgir por, obviamente, a oferta com qualidade, apostando no nosso artesanato, no património, na gastronomia, e de facto penso que será uma das tendências para fazer com que os nossos produtos estejam aí para durar. Entretanto, e para antes de irmos para a última parte da nossa conversa, vamos ficar com mais um tema aqui da playlist de hoje, desta vez um grupo de Guimarães, Lince, e It Feels Like Home. Sinta-se em casa, até já!
Mais turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Voltamos então para a terceira e última parte da conversa com Alberto Sousa, da Quality Tours Portugal. Estávamos aqui animadamente a conversar um bocadinho do panorama nacional, a procura, a oferta, destinos também que acabam por ser potenciais sucessos. E a nível de mercados, Alberto, como é que sentes a procura ultimamente? Qual é que é o mercado que mais te tem surpreendido ou que mais, pelo menos, tem tentado obter informações sobre Portugal ou até de experiências que tenham tido na área de promoção que sentiram efetivamente bem acolhidos, com muita gente curiosa?
Olha, Nuno, eu pessoalmente tenho três mercados em que gosto muito de trabalhar e que realmente temos tido bons resultados. O mercado espanhol pela proximidade, eu acho que isto vai ser sempre um bom mercado para Portugal. Estamos muito próximos, as fronteiras hoje em dia são abertas, há uma relação cada vez mais forte com Espanha. Os espanhóis, de há 10 anos para cá, vêem-nos como um país ótimo para visitar. Eu tenho falado com muitos clientes e eles dizem que realmente, desde que começaram a conhecer Portugal, que nunca tinham vindo para cá, e de repente parece que isto é realmente as maravilhas do mundo estão todas cá, e é verdade, não é? Não temos que esconder isso. Mas realmente é um país que eu acho que vai continuar a crescer e a visitar Portugal. Outro país que eu acho que vai continuar a visitar e que vai aumentar, apesar de ter sempre um problema político e uma instabilidade, é o Brasil. Mas realmente os brasileiros, pelo idioma, não é? É um país que tem muitas ligações a Portugal. É o idioma, são as relações familiares, e isso faz com que voltem cá, visitem Portugal mais do que uma vez. E quem nunca veio cá vai querer vir cá uma vez na vida, porque Portugal tem sempre aquela relação histórica também com o Brasil. O país que realmente me tem surpreendido pela positiva a nível de visitantes na nossa região em Portugal é a França. Realmente a França houve um crescimento brutal. Também eu acho que teve a ver com a parte da instabilidade na zona árabe, no Egito e nesses países todos que o mercado francês frequentava, e realmente houve uma deslocação muito forte para cá. É capaz de estabilizar, provavelmente pode baixar um bocadinho, mas eu acho que ainda estamos no início, digamos assim, do mercado francês continuar a visitar Portugal, porque realmente eles são muitos, é um país muito grande e sentem-se muito bem cá em Portugal. Portugal tem muitas atratividades, tem um custo relativamente baixo para o poder de compra dos franceses e cá nós sabemos receber muito bem, não é? Os franceses têm uma ótima imagem de Portugal, comparativamente com os países da África e da Arábia, os países árabes, Portugal sabe receber muito melhor e tem uma cultura muito mais
acolhedora
do que os países.
Falam muito da nossa gastronomia, o nosso bem receber, a nossa...
Sem dúvida, mas isso somos nós, não é? Isso é o turismo, somos nós somos assim.
É a imagem de marca que passa para Portugal lá fora, um pouco isso. As pessoas ficam surpreendidas com esta força de Portugal, com a hospitalidade, com a modernidade também que encontram aqui.
Exatamente, é a modernidade, é a hospitalidade, é as tradições, é a restauração, que é outra. Também os vinhos, que são maravilhosos. Realmente Portugal é um país pequeno, eu acho que fomos os descobridores do mundo, houve depois uma fase em que acalmámos muito, mas realmente agora nós estamos outra vez a dar cartas nas várias áreas, é no futebol, é na ciência, é no turismo, e realmente quem vem a Portugal fica maravilhado com o nosso país e nós realmente somos uma potência, só que é uma potência que temos que trabalhar, não é? Porque é tudo fruto de trabalho, como dar a conhecer o vinho, dar a conhecer a restauração, dar a conhecer o país, tudo isto requer trabalho, não é?
Eu tenho uma curiosidade, porque não trabalho propriamente nesta área da operação internacional e principalmente na área da parte de elaboração de packages, porque me apercebia que há relativamente pouco tempo que existem empresas que estão a operar no mercado de DMC e operação internacional, nomeadamente que gerem cruzeiros no Douro ou então grandes hotéis ou resorts que fazem prospeção e vendem Portugal lá fora a preços incríveis e que depois, obviamente, o turista chega cá, comprou um pacote tudo incluído e que até não foi assim tão barato quanto isso, e chegam cá e depois deparam-se que fora daquele circuito que as coisas não são bem assim, que até os preços são acessíveis e que Portugal tem um custo de vida relativamente baixo. Vocês sentem isso quando estão a negociar com os clientes, as pessoas já saberem ou terem uma expectativa que vão gastar pouco, ou as pessoas não ligam muito àquilo que vão gastar?
Não, o que acontece é que realmente quando somos contactados por clientes finais, eles já sabem realmente dos preços mais ou menos que Portugal pratica, isto é, já têm uma noção e realmente é o que é, não dá, não conseguimos ter no turismo, eu acho que ninguém tem margens grandes, é tudo margens com bom senso. O que acontece muitas vezes nesses pacotes que mencionas é que passa por vários agentes ou operadores de turismo. Pode passar, por, se calhar, por dois em Portugal, o chamado agente local da cidade, passa por um agente maior no Porto ou em Lisboa e depois é revendido a um agente no país onde vai ser vendido, que provavelmente vai vender a uma agência que vai vender ao consumidor final. Então, estamos a falar aqui de quatro intermediações, cada uma com o seu markup. Se pensares que cada uma poderá ter, não sei, uma margem mínima de 10%, com os valores de impostos por cima, realmente pode chegar a um valor absurdo, que depois torna a venda até difícil, não é? Mas essa poderá ser a realidade. Por isso é que as coisas são difíceis e tem que se lutar muito para estarmos no mercado.
E ser competitivos.
E sermos competitivos e é um negócio que é muito, muito, muito competitivo. O negócio de turismo é muito competitivo.
Não? Falávamos também que este ano começamos a ter alguns sinais de retração, digamos assim, nas próprias dormidas, pelo menos já analisar pelos números que vêm a público no primeiro trimestre. Será que agora a aposta novamente de mercados internacionais que querem voltar a entrar na competição e isto seja para os portugueses quererem começar se calhar a sair também para esse tipo de mercados no outgoing ou até no incoming, entrarem aí uma série de concorrentes que estiveram quase que adormecidos nos últimos anos e que podem tirar turistas a Portugal.
Sim, eu acho que isto, como todas as áreas de negócio, setores de atividade, eu acho que isto mexe, é muito volátil, mexe muito, e acho que sim, acho que vão haver outros países, vão existir outros países que vão começar de novo outra vez a dar cartas, os países árabes, acho que sim, e o norte da África. Portugal tem que se prevenir com isso. Há que aproveitar as sinergias dos voos que temos, as ligações, sem ligações de voos não há nada, não há turismo. As ligações de voos diretos são muito importantes, os voos diretos com grandes países, grandes cidades, isso é fundamental. E depois há um mercado que é um grande mercado em Portugal, que já existe, mas que eu acho que pode ser muito, muito explorado e que nós ainda não o fazemos com muita força, pouquinha, mas eu acredito muito nele, que é o mercado americano, dos Estados Unidos. É muita gente, são milhões de pessoas, com muito poder de compra. E realmente eles estão outra vez a gostar de vir para Portugal. Houve um declínio, houve uma quebra nesse mercado, mas agora eu acredito que vai voltar outra vez a crescer e realmente quem tentar entrar nesse mercado e quem conseguir entrar, sem dúvida, temos o exemplo da Douro Azul
que agora
é um grande, é o principal mercado deles e que sem dúvida é uma vantagem e sem dúvida.
Havendo stakeholders e havendo parcerias dentro do mercado doméstico americano, e poderá ser de facto uma forma interessantíssima de se vender Portugal. Para terminar, a Quality Tours, como o próprio nome indica, exprime também uma vontade de prestação de um serviço de qualidade, coisa que às vezes é difícil de encontrar. Nós vemos hoje em dia em alguns destinos nacionais surgirem ofertas um pouco à balda e que ninguém controla, mesmo a autoridade de segurança responsável pela fiscalização, seja no âmbito de animação turística, no âmbito de transporte turístico, aluguer de automóveis. Vocês sentem que existe um abaixamento de qualidade, às vezes, em algum tipo de operação, porque o turismo começou a ser tanto, 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 que já vale um bocadinho de tudo?
O que é que acontece? Acontece é que quando há uma atividade em que está em rápido crescimento, quando a procura é muita e a oferta é pouca, a oferta quando começa a surgir muitas vezes é sem bases e então pronto, surgem alguns serviços que possam não estar, não fica, que fica um bocadinho aquém das expectativas, porque a pessoa ainda não tem a formação. Por exemplo, estamos a falar se calhar de guias que não têm a formação, mas que já se oferecem para fazer visitas guiadas. Nós o que tentamos sempre, Nuno, é conhecer os nossos parceiros, fazer com eles visitas guiadas antes, por exemplo, deles fazerem com os nossos grupos, conhecer bem os hotéis com quem trabalhamos, conhecer os restaurantes, falar diretamente com os proprietários, perceber como é que são as pessoas e depois sim trabalhar, porque não gostamos de correr riscos, não é? Pode acontecer, não é? Toda a gente se engana, mas tentamos evitar ao máximo realmente os chamados patos bravos do mercado, porque senão podemos ficar mal na fotografia, digamos assim.
Sem dúvida alguma, é uma das notas que se ressalva, trabalhar com qualidade, com quem se conhece, parcerias de proximidade e de qualidade. Alberto, não sei se queres deixar alguma mensagem agora.
Queria agradecer a oportunidade de ter estado aqui em Viana, que é uma terra, uma cidade que eu gosto muito, e estar contigo mais uma vez, está bem,
obrigado.
Foi um prazer.
Muito obrigado. Vamos nos despedir da melhor maneira, as festas da cidade de Guimarães, as Nicolinas.
Nicolinas em novembro.
Desta vez numa versão em guitarra clássica, pelas mãos de Manuel Oliveira, um artista também da cidade de Guimarães.
Obrigado, Nuno. Obrigado.
Obrigado. Até à próxima. Para a semana cá estaremos para mais turismo. Até lá.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GIS FM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.